No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Passagem de ônibus deve ficar mais cara em Santarém. Dispositivo usa inteligência artificial para monitorar eventos climáticos no Rio Negro. Colônia de pescadores alerta sobre proteção de espécies no Careiro. E Festival das Pastorinhas reúne cordões tradicionais em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do primeiro Jornal Amazônia Notícia de 2024, falando que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, autuou 36 motoristas por embriaguez ao volante durante a Operação Ano Novo em Roraima. As ações encerraram nesta segunda-feira. Do total, uma pessoa foi presa por dirigir embriagada. A operação, que iniciou na última sexta-feira, aconteceu nas principais rodovias do estado, em especial aos acessos à capital Boa Vista, com a BR-174 Sul e Norte e a BR-401 e BR-430. Onde há maior concentração de veículos e infrações. Durante a Operação Natal, a PRF fez 7 autuações por crimes diversos como embriaguez ao volante, mandado de prisão em aberto, ameaça e descumprimento de regras do semiaberto. Durante o Ano Novo, esse número foi maior. Ao todo, 530 pessoas e 340 veículos foram fiscalizados. Ultrapassagens proibidas, falta do uso de segurança pelos passageiros e condutores sem habilitação foram as principais infrações flagradas. O combate ao uso de álcool na direção veicular foi o foco dos agentes. Os motoristas autuados ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro ou fizeram e o teste apontou embriaguez. Ao todo, mais de 220 testes de etilômetro foram realizados. Somente 2 acidentes foram registrados nas rodovias federais de Roraima, com 3 pessoas feridas. Nenhum óbito foi registrado. 2 pessoas foram detidas, uma por embriaguez ao volante e outra por possuir mandado de prisão em aberto. Com informações do G1 Roraima. Comissariado da Infância e Juventude intensifica a fiscalização no porto de Parintins nesse período de férias. É preciso ficar atento à documentação necessária. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Com as atividades escolares encerradas, muitas famílias aproveitam o período de férias para viajar. Mas todo cuidado é pouco, principalmente com a documentação das crianças e adolescentes na hora do embarque e desembarque, devido à necessidade de atenção tanto dos pais como dos responsáveis pelas embarcações. A Lei de número 13.812/2019, que altera a Lei de número 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, determina que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar desacompanhado. A comissária da Infância e Juventude da comarca de Parintins, Kiara Souza, orienta os pais e responsáveis quanto à documentação dos menores.
O Comissariado da Infância e Juventude da Comarca de Parintins continua com suas fiscalizações diárias no porto e pede aos pais responsáveis que vão passar as férias na capital que providenciem a documentação dos seus filhos. Se esses menores vão viajar com terceiros, pessoas que não são da família, que por favor se antecipem em procurar qualquer cartório da cidade, pedir uma ficha de autorização para que essas crianças, esses adolescentes possam viajar devidamente documentados, tá? Essa ficha de autorização, como eu falei, é encontrada em qualquer cartório, tá? Você vai preencher com os dados da pessoa que vai levar essas crianças, esses adolescentes, e autenticá-lo, tá certo? Na hora da fiscalização, você vai apresentar para o comissário que estiver no dia fazendo a fiscalização, tá ok?
Kiara ressalta ainda a parceria dos donos das embarcações para a total segurança das crianças e adolescentes, principalmente nesse período de viagens.
Os vendedores de passagem e donos das embarcações são cientes desses documentos, tá? Qualquer dúvida, eles têm o número do comissariado, vocês podem pedir para que na hora eles liguem para qualquer um dos comissários e eles darão as informações necessárias, tá certo?
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a passagem de ônibus em Santarém deve ficar mais cara a partir desta quarta-feira. Com reajuste de 5%, a tarifa urbana passa de R$ 4,00 para R$ 4,20. Confira com Lies de Costa.
O preço da passagem de ônibus em Santarém, no oeste do Pará, deve ser reajustado a partir desta quarta-feira no município. A informação foi confirmada pela prefeitura local. A tarifa do transporte coletivo urbano municipal, que atualmente é de R$ 4,00, sofrerá um ajuste de 5%, alcançando o valor de R$ 4,20. E a meia passagem estudantil será de R$ 1,40. De acordo com o decreto municipal de número 1006, de 29 de dezembro de 2023, outros perímetros também devem sofrer alteração no valor da tarifa. Roberta Maia, coordenadora de planejamento e projetos da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, explica que o ajuste é anual e necessário, destacando como a prefeitura chegou ao valor reajustado da passagem de ônibus.
O reajuste ele é anual, porque é necessário que haja um equilíbrio econômico financeiro, né, para as empresas que operam. E funciona da seguinte forma: o sindicato ele encaminha a sua proposta, né, e esse ano o sindicato ele encaminhou, que é o CETRANS, eles encaminharam uma proposta no valor de R$ 4,50. Em análise, a planilha, né, o conselho estabeleceu, acompanhando o nosso estudo técnico, no valor de R$ 4,38. Todavia, o prefeito ele tem o poder da decisão, o valor dessa tarifa. Então, ele reajustou a tarifa de forma social para o valor de R$ 4,20, a tarifa inteira, e a tarifa de estudante ficando em R$ 1,40.
Para Jandra Michele, usuária do transporte público, o aumento realmente é necessário, mas ressalta que é preciso melhorias tanto no transporte quanto na infraestrutura do município para oferecer um serviço de qualidade para os usuários.
Não vou dizer que é injusto, até porque tudo está aumentando, né? Mas o que deveriam melhorar também seria o transporte público. Só que aí entra também a relação da infraestrutura. Se não tem infraestrutura, não tem. Pode até ter um transporte público melhor, mas logo, logo, eles acabam ficando ruins, né?
O ajuste tarifário, segundo Roberta, vale para a área urbana da cidade para as linhas intramunicipais, reforçando que o acréscimo de 20 centavos é uma medida essencial para que as empresas de ônibus continuem operando no município.
Vale para a área urbana da cidade, também para as linhas que são intramunicipais. E vale ressaltar também que a tarifa, o reajuste foi apenas de 5%, um acréscimo de 20 centavos, e que realmente é necessário, né? Necessário para que as empresas consigam manter o seu equilíbrio, consigam se manter operando, né? Nós sabemos que as empresas, no geral, ali do Brasil, têm passado por uma crise muito grande com relação à sua operacionalidade. E o nosso reajuste aqui em Santarém foi um reajuste assim, mínimo, né? O prefeito entendeu, entende a necessidade, sabe que é necessário reajustar, todavia sabe também que a população ela não pode ser penalizada, né, com uma tarifa muito alta. Então, o reajuste foi apenas 5%.
Com o ajuste, a passagem para a Vila Balneária de Alter do Chão passa dos atuais R$ 4,80 para R$ 5,00. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Força Nacional permanece por mais 90 dias na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
que a Força Nacional vai permanecer na região amazônica por mais 90 dias. A prorrogação foi definida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para que os agentes federais continuem atuando em três diferentes operações na região. Liege Costa tem as informações.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a permanência da Força Nacional em três diferentes operações em curso na Amazônia Legal, região que compreende os 9 estados da região norte. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, Centro-Oeste no Mato Grosso e Nordeste no Maranhão. O novo prazo entrou em vigor no dia 1º deste mês e é válido até 30 de março de 2024, podendo ser prorrogado. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União da última quinta-feira, dia 28. A primeira delas amplia em 90 dias a participação do efetivo que vem apoiando os servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no combate ao desmatamento e queimadas ilegais e a outros crimes ambientais na Amazônia Legal. Também foi prorrogado o emprego da Força Nacional em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nesta operação, a ênfase é o combate à extração ilegal de minério e madeira e à invasão de áreas públicas federais, além do combate a incêndios criminosos. A extensão do prazo por mais 90 dias vale até 31 de março e também pode ser prorrogada. Outra portaria amplia a permanência de agentes na calha do Rio Negro e Solimões, no estado do Amazonas, onde desde janeiro de 2021, a Força Nacional vem apoiando os órgãos de segurança estaduais e iniciativas de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e a crimes ambientais no âmbito da chamada Operação Arpão 1, Médio Solimões. O nome da operação é uma alusão à base Arpão, uma base de segurança fluvial montada em uma embarcação inaugurada em agosto de 2020 e que permanece atracada no Rio Solimões, dando suporte às ações policiais na região. O reforço da Força Nacional, a ação estadual visa garantir as atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio de 4 de janeiro a 1º de abril de 2024. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores devem manter suspensa a pesca de espécies protegidas no Careiro. O alerta vem da colônia de pescadores Z49. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O alerta vem da colônia de pescadores Z49 no Careiro, visando a preservação das espécies e evitar futuras punições aos pescadores. A orientação se dá em virtude de espécies incluídas no defeso, como a aruanã, está sendo comercializada livremente. A presidente da colônia de pescadores, Crícia Cavalcante, chama a atenção que as medidas de proteção visam a manutenção das espécies para que não faltem em um futuro mais próximo.
Eu gostaria de fazer também esse apelo para os pescadores ter conscientização da proteção das espécies, né? Que todos os anos, principalmente na época da reprodução, vamos se conscientizar, vamos proteger o nosso peixe, nosso meio ambiente, nossas águas, nossas matas, principalmente nesses momentos, dias difíceis que estamos vivendo, para que não venha faltar futuramente, tá?
A presidente reafirma que as punições podem chegar até a suspensão da carteira de pescador e do seguro recebido pelos profissionais.
E assim, aquele pescador profissional que tem carteirinha, se ele for pego, além de ser multado, a carteira dele vai ser tomada e seu seguro defeso vai ser suspenso.
O período de proteção se estende até março de 2024 e se dá em virtude da reprodução das seguintes espécies: aruanã, capivari, mapará, matrinchã, pacu, pirapitinga, sardinha e surubim. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas desenvolveram um dispositivo que usa inteligência artificial capaz de monitorar eventos climáticos extremos no Rio Negro. A ferramenta tem a capacidade de solucionar diversos problemas, sejam eles tecnológicos, econômicos e ambientais. A reportagem é de Orestes Litaife.
O projeto usa a inteligência artificial para monitorar eventos climáticos extremos, como as secas e as cheias na bacia do Rio Negro, considerado um dos principais afluentes do Amazonas. O dispositivo foi desenvolvido por alunos bolsistas da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O desenvolvimento desta ferramenta auxilia no planejamento de ações para a redução e mitigação dos efeitos da seca e das enchentes nos 62 municípios amazonenses. Segundo o pesquisador Wagner Correia, que também é doutor em meteorologia, a bacia do Rio Negro tem sofrido com eventos de enchentes, como foram os casos de 2012 e 2021, sem contar com a atual seca severa, que trouxe impactos diretos aos povos mais vulneráveis da Amazônia, como explica o orientador do projeto.
Esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver e avaliar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina para previsão do nível do Rio Negro em 4 pontos na bacia do Rio Negro na Amazônia.
O pesquisador enfatiza ainda que o aprendizado de máquinas consiste em uma área da inteligência artificial de desenvolvimento de técnicas para construir sistemas que possam adquirir conhecimentos de forma automática por meio de dados. A ferramenta também tem a capacidade de solucionar diversos problemas, seja eles tecnológicos, econômicos ou ambientais.
E, como resultado geral, nós encontramos que os modelos foram aptos para simular a variação natural da dinâmica dos rios sobre a bacia do Rio Negro.
O professor Wagner Correia explica ainda que a ferramenta desenvolvida visa dar o apoio ao planejamento e à redução de perdas na produção agrícola. Outro benefício para a sociedade consiste no planejamento e redução de perdas na saúde e também na educação, bem como no planejamento estratégico de empresas de transporte do setor naval.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia.
E em Parintins, no Amazonas, Festival das Pastorinhas reúne cordões tradicionais de homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. O evento acontece nesta quinta-feira no ginásio Elias Assayague. As informações com Carlos Alexandre.
Está tudo pronto para a realização do Festival das Pastorinhas de Parintins. O evento ocorre neste dia 4 de janeiro, quinta-feira, no ginásio Elias Assayague e reúne 6 cordões do tradicional folguedo que exalta o nascimento do menino Jesus. De acordo com a secretária de Turismo, Carla Viana, um dos problemas enfrentados pela organização era a participação de crianças no evento, que até o último fim de semana não tinha autorização da Justiça. Ela assegura que uma liminar vai confirmar a participação das personagens infantis nas pastorinhas.
A confirmação deles só no dia 30, devido aos menores, né, e o MP também tá em recesso, e a gente conseguiu uma liminar justamente para fazer acontecer o evento no dia 4, como as pastorinhas pediram, né, como a associação pediu. E tá tudo certo, a questão de logística vai ser no Elias Assayague a partir das 19 horas, são 6 pastorinhas e 20 minutos para cada. Vai ser, na verdade, uma apresentação, né? Não é uma disputa. E a gente consegue manter essa tradição viva, isso que é o mais importante.
A presidente da Associação das Pastorinhas de Parintins, Mara Siderval, destaca a tradição do movimento de homenagem ao nascimento de Jesus e a importância da participação das crianças.
A importância deles é grandiosa, porque o nosso trabalho passa de geração a geração. E nós queremos até destacar e agradecer a todas as pessoas que se empenharam a nos ajudar para a liberação dos nossos menores, conhecendo a importância de manter viva essa tradição dentro do nosso município, no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo, porque é uma brincadeira que ela envolve o mundo, tendo múltiplas culturas, né? A pastorinha se concentrou com fortalecimento maior no Brasil, ela tem origens ligadas às pastorias, às pastorelas e outras atividades vinculadas a esse segmento que é tão importante, né? Que leva muitas mensagens, né, do nascimento do menino Jesus, do aniversário e de tudo mais relacionada a essa questão ali do Ministério do Menino Jesus.
O Festival das Pastorinhas de Parintins chega à sua 22ª edição. O evento foi criado pela Igreja Católica e suas primeiras edições foram realizadas na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. No último dia do ano, muitos desejamos feliz novo ano. Quando dado de coração, tem muito significado. Alguém andando pela rua da cidade, cruzando com pessoas desconhecidas que vinham olhando distante, lhe dizia oi, causando surpresa ao que parava no meio espantado. Feliz ano novo a você. Imediatamente surgia um sorriso e a resposta: ano novo a você também, sorrindo. Tal experiência revelou como se vive hoje num mundo de individualismo, pouco reconhecendo que ao redor estão outras pessoas necessitadas de um sorriso, um bom dia, um bom desejo. Desejar feliz novo ano, dado com consciência do seu significado, vale muito a pena, especialmente neste novo ano cheio de desafios. Nossa casa comum continua ameaçada, mesmo tendo um governo federal que promete parar com a derrubada de floresta, defesa dos rios, cuidar do meio ambiente e cuidar dos povos. Acontece que o desafio de manter a floresta em pé e os rios sem lama e mercúrio de garimpos depende muito dos lutadores sociais dos 9 estados amazônicos, dependem também dos sindicatos, das associações, das igrejas, dos movimentos de mulheres, de jovens e de você. Não basta contar com ministras do meio ambiente e dos povos indígenas, Marina Silva e Sônia Guajajara, ambas mulheres combativas e defensoras da Amazônia e de seus povos. Mas não basta. Elas precisam das organizações sociais a mostrarem presença com seminários, cartas de apoio, pressão sobre os políticos da região. O novo ano que começa está cheio de problemas sociais e políticos a contar com a consciência e decisão de nossa parte. Em outubro próximo, haverá eleições para prefeitos e vereadores em cada município da Amazônia. Já começam a surgir pré-candidatos e isso é um dos importantes desafios para os lutadores sociais da região. Vereador e prefeito que exercem ainda hoje mandatos e pouco ou nada fizeram pelo bem das comunidades precisam ser eliminados definitivamente da política. Mas isso é um dos sérios desafios para quem sabe exercer a sua identidade ética e política. Por isso, ao desejar feliz novo ano, seja esse o nosso compromisso. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.874 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Orestes Litaif, Neuzelino Santarém, Carlos Alexandre e Lies de Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.